Tem um autor que eu leio muito, que tem sido uma intensa orientação e iluminação para a minha vida nos últimos anos. E ele conta que, por muito tempo, ele caminhou na jornada espiritual dele com uma certa agonia no coração. Ele fala, desde jovem eu servi na igreja, desde jovem eu sirvo nos ministérios, eu frequento a rotina da igreja, mas eu caminho há muitos anos com uma inquietação no meu coração. Ele falou, porque eu me pergunto o tempo todo, Senhor, será que é só isso? Será que o que o Senhor tem para a minha vida é que eu faça parte de uma rotina, de ir à igreja, de participar disso, daquilo, liderar um ministério? Esse é o seu propósito para a minha vida, agora que eu estou em Cristo? E eu confesso que essa inquietação desse autor, ela tem muito a ver com as minhas inquietações, com as minhas angústias, porque eu também me pergunto, eu sempre me perguntei, o que Deus quer de mim? O que Deus espera de mim a partir de então, como seguidor de Jesus, ou como quem entregou a vida a Cristo, que eu desenvolva uma rotina de hábitos, que sábado simplesmente eu esteja na igreja, não que isso não seja a vontade do Senhor. E ele conta que a vida dele ganha uma nova força no ministério e na jornada espiritual quando ele lê essa palavra de Jesus, dizendo à igreja, vão e façam discípulos, sejam e façam discípulos. Ele fala, ali eu entendi que Deus tem um projeto intenso e profundo para a minha jornada espiritual. Eu preciso ser como Cristo. Mas também me dá uma missão de ajudar outras pessoas a seguirem o caminho de Jesus. Eu sou e tenho a missão de ajudar outras pessoas a serem seguidores de Cristo na vida e na história. Isso, para mim, também me dá uma motivação na vida e no ministério. Bom, com esse foco, e é justamente olhando para as palavras do nosso Mestre Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, narra um momento em que Jesus está terminando a missão dele aqui na Terra. E nesse momento, ele, antes de voltar para o Pai, ele reúne os seus discípulos, ele chama todo mundo, aqueles que darão continuidade à igreja, e ele passa ali as informações essenciais sobre o rumo da igreja, sobre o caminho que a igreja deveria seguir. E o mestre diz assim, então, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Primeira coisa, quem manda na igreja sou eu. Eu recebi a autoridade dos céus para coordenar o caminho e o rumo da igreja. A igreja é minha, ele está dizendo. E o que ele quer para essa igreja? Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei com vocês, sempre com vocês, até a confirmação, até a finalização ou até o fim dos tempos. Aqui Jesus reúne os seus discípulos e ele fala quais seriam os caminhos da igreja dele a partir da sua volta para o Pai. O que ele esperava de nós, de mim e de você que segue a Jesus, a partir então desse momento em que ele entrega para os apóstolos e a nós a missão de continuar a igreja que ele começou na história. E ele diz algumas coisas importantes. Primeiro, vocês vão. A gente sabe que a ordem desse texto não está no vão. Porque a gente pode olhar para isso, largar tudo, largar o emprego, largar a família e ir para algum lugar. Não, não é isso. Esse vão de Jesus é nos colocar de novo agora na vida. Aonde? Levar o filho para a escola, no trabalho, no mercado de trabalho, no estudo, na faculdade. Mas Jesus agora me manda ir dentro de uma consciência missional. Quando eu pertenço a Cristo, eu volto para os movimentos da minha vida, mas agora eu vivo consciente de que a minha vida é para Ele. Ele me coloca em missão na história. Mas a grande ordem de Jesus está em façam discípulos. Aqui é a questão. Você agora sai daqui com a missão de continuar fazendo aquilo que eu fiz na vida de vocês. Jesus pegou aqueles 12 homens, um era um traíra e os outros eram todos atrapalhados. Mas ele se dedica intensamente a esses homens. Esses homens são impactados pela vida de Jesus, pelo ensino de Jesus, são formados por Jesus e agora discipulados, eles recebem a missão de viver como discípulos e fazer outros discípulos. E como a gente cumpre essa missão de ser e de fazer discípulos? Ensinando a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Ensinar a obedecer, não é só ensinar o ensino, o conteúdo, é ensinar a obedecer, a viver. Ou seja, a minha missão agora, recebida da voz do meu próprio Senhor e Mestre, é viver nesse mundo, é viver nessa vida, carregando agora essa missão de ser, de transmitir a outras pessoas, formar outras pessoas como seguidores de Cristo na vida e na história. E hoje eu queria falar com você justamente sobre essa missão que a igreja carrega. O alvo da igreja discipuladora. A missão numa igreja focada naquilo que Jesus colocou nas nossas mãos. E talvez surja essa pergunta, mas por que falar sobre o foco da igreja?
Por que a gente precisa voltar nesse tema? Primeiro, porque assim, a gente pode fazer muita coisa como igreja, menos o que Jesus mandou. É uma verdade. A gente pode ficar muito feliz com os nossos movimentos, mas ignorar aquilo que Jesus disse antes de voltar para o Pai. Sejam e façam discípulos. E por que, que isso é importante também? Porque a igreja ela tem uma predisposição a abandonar a missão dada por Jesus. A gente tende a isso, a todo tempo, a se desviar dessa voz de Jesus e começar a construir uma comunidade a partir das nossas próprias expectativas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a carta dele aos Gálatas, ele fala, eu estou assustado com vocês. Já desviou? Ó, eu admiro de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquilo que os chamou pela, aquilo que chamou pela graça de Cristo para seguirem a outro evangelho. Paulo está dizendo assim, eu estou indignado. Já? De repente apareceu gente ensinando outra coisa, todo mundo levantou e foi atrás do cara e abandonou aquilo que eu ensinei para vocês até aqui, já? Tão rápido assim? Há uma tendência, e Paulo não só fala sobre esse desvio da igreja dos Gálatas, mas ele alerta que isso aconteceria no meio da igreja. Isso aqui é Paulo escrevendo a Timóteo, um discípulo dele, que cuida da igreja de Éfeso. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Isso é, não suportarão uma doutrina saudável. A doutrina bíblica, pelo contrário, sentindo como coceiras nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, sustarão mestres para si mesmos. Ou seja, vai chegar um tempo em que as pessoas levantarão mestres para si mesmos, ou mestres que dizem aquilo que a gente quer ouvir, que falam para o nosso coração, que não nos constrange a mudança, a transformação, que não nos alinham a partir do propósito da missão de Deus para a nossa vida. É Deus que está dizendo isso para mim e para você, irmãos. Paulo foi usado aqui pelo Espírito. E quando Jesus escreve as igrejas que estão na Ásia, ah, meu irmão, todo mundo já fugiu. Jesus escreve para uma igreja que está feliz, tocando o barco, bombando. E ele fala assim, vocês só não perceberam uma coisa. Fiquei do lado de fora. Estou na porta, estou batendo. Jesus falou isso para a igreja. Jesus falou isso para a igreja. Vocês estão bem, só tem um problema. Estou batendo aqui. Se vocês abrirem, eu volto a ser o centro dela. Porque a gente tem essa tendência a sair da missão e do propósito te dado por Deus. E esses problemas não acompanharam só a igreja primitiva. Esses problemas estão na nossa geração. Nós somos marcados por desvios teológicos. Teologia da positividade, teologia da prosperidade. Líderes que ensinam a igreja que, assim, vem para Jesus e você vai ficar feliz. Vem para Jesus e você vai ficar rico. Aí chega um momento que o pessoal começa a ir para essas igrejas e percebe que não está ficando rico. Só o líder está ficando rico, foi estranho. Continua duro, né? Sem nada, sem... E aí? Aí essas coisas vão perdendo e outras doutrinas e outros focos começam a surgir no meio da igreja de Jesus. Mas normalmente uma teologia focada no desenvolvimento humano, uma teologia focada no potencial humano, uma teologia focada no conforto, no bem-estar, a teologia que alimenta mais os desejos do nosso próprio coração do que o propósito de Cristo para a igreja. A todo tempo nós estamos vivendo esses tempos. E é interessante que é um tipo de teologia que consegue acolher gente, por exemplo, como Neymar. Os caras conseguem viver uma vida promíscua, distante do Criador e dizer, eu sou de Jesus. Cantores sertanejos, que vivem uma vida completamente distante do Mestre, mas conseguem dizer, não, eu sou de Jesus, porque são igrejas que não falam mais sobre mudança de vida, arrependimento, salvação, transformação, promessas de textos usados fora do seu contexto. A cada tempo e a cada geração, a gente passa por novas heresias que surge no meio da igreja. Então, por que é importante a gente falar sobre isso? Porque é uma predisposição em nós de abandonar a voz de Jesus aos pés daquele monte antes de voltar para o Pai e começar a seguir teologias que estão alinhadas ao nosso coração. E deixa eu olhar uma coisa para você. O Evangelho não é uma mensagem de bem-estar. O Evangelho é uma mensagem de salvação. O Evangelho não é uma mensagem de autorrealização. O Evangelho é uma mensagem de transformação de vida. Jesus disse, se você quiser me seguir, você vai ter que negar a si mesmo, você vai ter que colocar uma cruz nas suas costas e caminhar para a sua própria morte. Porque quem toma a cruz, Jesus, quando ele coloca uma cruz nas costas, ele começa a caminhar com peso nas costas para morrer naquela cruz. E esse é o caminho do discípulo. Você vai tomar uma cruz, você vai deixando a si mesmo cada dia para trás até que você morra e Cristo que foi gerado em você domine a tua vida. Porque o ápice da vida de Paulo foi, eu nem vivo mais, é Cristo, Cristo que vive em mim. Como disse o C.S. Lewis, se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselho o cristianismo. Porque o cristianismo não é uma mensagem de conforto e de bem-estar. O cristianismo é uma mensagem de transformação, de mudança de vida. Diante disso, eu quero mais uma vez voltar a esse texto de Efésios, capítulo 4, onde Paulo traz orientações essenciais para mim e para você. Primeiro porque me ajuda como pastor a entender o que Deus espera de mim. Te ajuda como líder ministerial a entender o que Deus espera de você. Mas também ajuda a igreja a entender qual é o caminho dela segundo o propósito e a missão dada por Deus. O que Deus quer fazer com a gente, para onde Deus está nos levando. O que é ser uma igreja focada no discipulado, na transformação de vida. O que Deus quer de nós, o que Deus espera de nós. Como a gente vai seguir esse caminho? A primeira coisa que Paulo fala é que a igreja discipuladora, ela tem uma liderança focada na missão de Deus. E ele começa justamente dizendo isso. Ele quem? O Senhor, aquele que distribui dons na igreja. Ele diz assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui o que Paulo está dizendo para mim e para você são os dons que nós chamamos de dons de ministério. Deus começa esses dons na vida dos apóstolos, que vão capacitar outras pessoas, que capacitam para que eles liderem a igreja e mantenham a igreja dentro da missão dada por Deus. E quais são esses dons aqui que Paulo está falando? Ele fala de apóstolos. Nós sabemos que há uma função específica dos apóstolos no início da igreja, onde eles vão ajudar a igreja no desenvolvimento dentro da palavra de Deus. Nós não cremos que tenha apóstolos como no Antigo Testamento, aliás, como no Novo Testamento da igreja primitiva. Nós não cremos nisso. Nós cremos que Deus pode dar uma ênfase apostólica, porque os apóstolos eram missionários, plantadores de igreja, mas esses apóstolos eles tiveram revelações especiais do Senhor. Eles viram o Senhor. Então, esses apóstolos, eles ficam no contexto do primeiro século da igreja primitiva. Deus também dá profetas. Há uma linha de profeta que Jesus fala que foi até João Batista. Pessoas que fizeram parte da revelação bíblica, num contexto em que a palavra de Deus ainda não estava pronta. Então, eles têm uma função específica ali. Ah, e Deus usa também os apóstolos como orientação e revelação da sua vontade. Agora, Deus pode usar nesse tempo pessoas com dom, com uma ênfase profética, porque assim, a gente acha às vezes que o profeta é aquele que fica adivinhando o nosso futuro para a gente ficar confortável. Mas o profeta, quando a gente olha dentro do contexto bíblico, ele tinha uma missão de confronto. Leia os profetas. Ele é o sujeito que olha para uma igreja se afastando do Criador e pela palavra, ele chama de novo a igreja para a missão de Deus. Então, Deus pode dar uma ênfase profética na pregação ou no lábio de pessoas que são usadas por Deus para trazer a igreja para o seu caminho, para a sua vontade? Deus pode. Deus pode, o Espírito continua atuando. Ele fala também aqui, além de profetas, ele fala de evangelistas. Os evangelistas, eles são pessoas que têm um pé na igreja e um pé lá fora. Pessoas que têm uma capacidade especial de evangelizar, de alcançar pessoas que ainda não foram alcançadas. Todos nós carregamos essa missão. Mas existem pessoas que a gente sabe que têm um dom especial de fazer essa conexão do lado de fora com o lado de dentro. E como nós precisamos de evangelistas. E ele fala também aqui de pastores. Os pastores, eles pastoreiam, eles cuidam de mais perto. Eles estão ali no aconselhamento, compartilhando a luta, a dor, a intercessão, o momento. E existem pessoas que têm um dom pastoral. Normalmente eles vão te mandar mais mensagens, eles vão te auxiliar por meio de um grupo menor, eles vão estar perto de você. Esses são pastores. Esses são pastores e mestres. Os mestres são aqueles que têm um dom de Deus de pegar algo que, por vezes, é difícil. Ele vai ler o texto, ele vai organizar o texto e ele vai te ensinar de forma que você compreenda. Isso é um dom de mestre, é um dom de ensino da palavra. E muitas pessoas têm esse dom de mestre, por isso que a gente tem tantas salas aqui dedicadas ao ensino da palavra de Deus. Agora, uma coisa que eu queria olhar com vocês é por que Deus dá esses dons. Qual o propósito desses dons que Deus distribui no meio da sua igreja? E aqui Paulo, então, começa a falar, primeiro, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, até que cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. E uma coisa importante que eu gosto aqui, que eu acho extremamente essencial para a gente entender isso, é que Paulo começa dizendo com o fim. Ou seja, há um fim, há um propósito. Há uma razão pela qual Deus dá dons à igreja. E esse fim, esse propósito, quem mostra é o próprio Deus. Isso aqui é tão simples, mas para mim é extremamente importante, porque para mim, como pastor, eu sei que eu posso confundir aquilo que Deus espera de mim. Eu posso, por exemplo, ser um pastor que deixa vocês muito felizes, mas que não agrada o meu Senhor naquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Você pode ser um líder ministerial, você pode ser alguém que vai deixar todo mundo feliz, mas que deixou de lado a missão dada pelo Senhor. Então, isso primeiro, para mim, me mantém dentro do propósito e da vontade de Deus. Infidelidade àquilo que ele tem colocado nas minhas mãos. Por quê? Porque, antes de tudo, eu sou um discípulo de Cristo. E uma das grandes marcas do ministério do meu Senhor foi a fidelidade ao Pai. Uma coisa incrível que eu acho no ministério de Jesus é a quantidade de vezes que ele disse: não, a minha missão é fazer a vontade do meu Pai. Tem um momento que o pessoal fala: vem cá, Jesus, está todo mundo esperando aqui. Ele fala: não, eu vou para lá. Fala: não, mas não, tem um pessoal. Não, eu vou para lá, porque é a vontade do Pai que eu pregue lá agora. Ou seja, Jesus não viveu o ministério dele aqui para viver a vontade das pessoas. Jesus viveu o ministério dele aqui para viver a vontade do Pai. E há um momento no ministério de Jesus em que parece que há um desencontro entre a vontade do coração dele e a vontade do Pai. É quando ele ora aos pés da cruz. Porque ele se aproxima dizendo assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, assim, Pai, de todo o meu coração, eu não estou assim a fim de passar por o que eu tenho que passar agora. Se você perguntar para mim assim: você quer ir, filho? Eu falo: não quero. Aliás, se o senhor tiver um outro plano, avisa agora. Porque, assim, é a primeira vez que eu estou num conflito entre viver a minha vontade, o desejo do meu coração e aquilo que o senhor colocou para mim. E Jesus, ele ora. O texto fala que ele transpira, ele pinga sangue, ele ora. Mas ele não ora para convencer o Pai a mudar de ideia. Ele ora para que o seu coração se enche de forças para viver a vontade do Pai. Porque Jesus não só me ensinou que a oração é o lugar onde eu falo: Pai, venha sobre mim o teu reino, seja feita a tua vontade. Ele viveu isso. Jesus abriu mão de si mesmo e ele orou intensamente até que o seu eu, a sua natureza, a sua vontade se ajustasse à vontade do Pai. Ele levanta da oração não com o coração do Pai mudado, mas com o seu coração fortalecido para que a vontade do Pai se cumprisse na vida dele, mesmo que isso lhe custasse a própria vida na cruz. Então Jesus é o meu exemplo. E Paulo começa dizendo: com o fim, há uma fidelidade no teu chamado, há uma finalidade da tua vida, há um propósito no teu ministério. E a gente não pode abandonar a missão que Jesus me deu. Mas, além de me ajudar a me manter dentro da vontade do Pai, esse texto é importante, porque mostra o que a igreja deve esperar de uma liderança bíblica, focada na missão de Jesus. Porque, assim, irmão, com toda sinceridade, o que você espera da sua liderança? O que você espera do seu pastor? Que ele te deixe feliz? O que você espera da tua igreja? Que ela te encha de ativismo, de entretenimento para você ficar feliz na igreja? O que você espera de uma igreja bíblica? Qual a missão da igreja quando você olha para aquilo que Jesus deixou como missão entre nós? Isso aqui vem para alinhar a minha expectativa e a sua expectativa a respeito do que é uma igreja alinhada a partir da missão de Deus. A partir disso, Paulo então começa a falar do propósito desses dons que o Senhor distribui para a sua igreja, para a sua liderança. Por que, então, Deus dá dons para nós? Qual a razão, qual o propósito desses dons ministeriais que Deus distribui em nós? Então, primeiro fala, há um propósito, há um fim. E a primeira coisa que ele fala aqui, primeiro, os dons que Deus distribui para uma liderança, eles são para capacitação do corpo de Cristo. Ele fala, olha, de preparar, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Ou seja, os dons ministeriais, os dons de um pastor, os dons de quem atua numa comunidade, eles estão aqui para capacitar a igreja a viver uma vida ministerial, a uma vida que glorifique ao Deus, Criador dos céus e da terra. Não foi um dom para mimar, foi um dom para capacitar. Fique atento a isso. E aqui é talvez uma questão importante, mas qual é o ministério? Me capacitar para qual é o ministério? Se você é discípulo de Jesus, você entendeu que a tua vida é um ministério. Tudo na tua vida é para a glória de Deus. O teu casamento é para a glória de Deus, é o ministério que Deus te deu. O apóstolo Paulo diz que nós homens somos pastores dos nossos lares. A tua casa, a tua família é o teu ministério, meu irmão. Você é o primeiro responsável pelo desenvolvimento da tua família. Há pouco tempo eu conversava com um pai e ele falou assim: cara, eu preciso achar uma igreja. Eu falei: não, você precisa primeiro achar Cristo e ensinar teu filho a amar Cristo. A missão é tua. A missão começa na tua própria vida. O teu casamento é um ministério, os teus filhos são um ministério, o teu trabalho é um ministério. O teu trabalho é um ministério, você é discípulo de Jesus. A tua fé envolve tudo na tua vida. É óbvio que isso envolve também o ministério na igreja, mas a tua vida é um ambiente sagrado e para a glória de Deus. É isso que a gente entende como discípulo. Ah, e até um comentário de um amigo meu que falou assim: olha, se você realmente trabalhar essa linhagem de que você está aqui para capacitar a igreja, que nós estamos, você sabe que vai chegar um momento que o pessoal não vai precisar mais de você. Eu falei: glória a Deus. Você vai perder a honra. Eu achei assim, ele falou: ah, cara, para com isso. E eu estava fazendo um curso de revitalização esses dias, e um revitalizador falou assim, sabe qual é um dos maiores problemas que eu estou encontrando na revitalização de igrejas? Os pastores. Por quê? Porque quando eles começaram a capacitar a igreja, e você começar a ter líder que atua em todos os lugares da igreja, pastoreando, cuidando, ele percebeu que ele não foi chamado para o aniversário da criança. Ele foi deixando de perder o seu valor e importância. Eu falei, gente, glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso, porque essa é a missão que o Senhor está nos dando. Portanto, o que Deus espera aqui, a princípio, de cada líder e cada dom que Deus tem subido para a igreja? Gente, capacitação. Capacitação. Nós estamos aqui não para simplesmente bajular uma igreja, mas para preparar uma igreja. A gente não está aqui para passar o resto da vida colocando a mão na sua cabeça na oração. A gente está aqui para te ensinar a ter uma vida de oração, porque você é discípulo de Jesus. Eu não estou aqui para ser o pai que o teu filho não tem. Eu estou aqui para te ajudar a ser o pai que o seu filho precisa. É óbvio que eu preciso de você também, porque é nós. Nós estamos nas mesmas limitações. Mas a missão aqui começa com a capacitação. Um outro exemplo é que os dons são dados para que exista uma coisa chamada unidade da fé. A unidade da fé. Olha, a diversidade, ela faz parte da igreja. Tem gente que gosta de brado de júbilo, e não é pecado. Tem gente que gosta de worship, é pecado. Estou brincando, tem uns worship que são de Jesus também, né? Mas assim, olha lá, você viu, né? Sempre tem uns perdidos, né? Não tem jeito. O importante é que o evangelho seja cantado e ensinado, né? Mas assim, a diversidade faz parte da igreja, gente. A diversidade faz parte da igreja. O apóstolo Paulo chegou a dizer aos irmãos de Corinto que é até bom que existam algumas diversidades em vocês, algumas diferenças entre vocês, para que a verdade seja destacada. Então, tem algumas diferenças para a gente sentar, alinhar. É algo natural e saudável na igreja. Mas o que Deus está ensinando para a gente aqui é que nós precisamos de alinhamento nas questões maiores da nossa fé. Porque uma coisa é a gente não acertar a música, outra coisa é a gente errar o propósito de Deus. E nós podemos ser uma igreja desfocada na missão de Jesus, ser e fazer discípulos de Cristo. Uma igreja focada na formação e na transformação de pessoas. Por isso que eu te digo mais uma vez, cuidado com doutrinas e teologias que te colocam num centro que não falam mais de mudança, de arrependimento, de transformação. Dá para fazer igreja sem o sangue do Cordeiro. Tem gente fazendo igreja sem cruz. Tem gente fazendo igreja com os olhos nas pessoas e não no caminho que o Senhor da igreja deu para a gente. Cuidado com teologias centradas em você e na sua autorrealização. Porque a missão aqui é justamente que a gente tenha um alinhamento como igreja. Alinhamento das questões maiores. Do propósito que o Mestre deu ao nosso caminho. De cada movimento que a gente vai fazer para ser e conduzir as pessoas àquilo que Deus espera de nós. Uma outra questão. Esses dons ministeriais, eles são dados para um aprofundamento do conhecimento de Cristo. Isso aqui, para mim, tem um valor incrível, porque para que nós cheguemos ao conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, a missão da igreja é fazer com que a igreja conheça cada dia mais a Cristo. A gente ensina sobre Jesus, a gente prega sobre Jesus, a gente canta sobre Jesus, a gente fala de Jesus. E por que para a gente conhecer a Jesus é tão importante? Porque Jesus é o sentido da nossa vida. Jesus é a razão de tudo. O alvo da vida de um discípulo é ser como seu mestre. E como nós imitaremos alguém a quem a gente não conhece? Que não está no centro da igreja, que não está no centro da nossa vida. Como nós faremos isso? Portanto, uma missão da igreja é Jesus, é Cristo, é falar de Jesus, é cantar sobre Jesus, é estudar sobre Jesus, porque Ele é a razão de tudo, Ele é o sentido de tudo, Ele é o propósito da minha vida e da sua vida, se você está em Cristo Jesus. E mais, conduzir as pessoas a um nível de maturidade espiritual, até cheguemos à maturidade. Maturidade espiritual. É interessante, porque a igreja carrega essa missão de conduzir todos ao crescimento, à maturidade. O apóstolo Paulo, ele fala dos riscos de uma igreja que não trabalha a transformação e a maturidade das pessoas. Ele fala, o propósito, irmãos, é que nós não sejamos mais como crianças, crianças espirituais. E quais são as marcas de uma vida de uma criança? Levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá, por todo lado de vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Ou seja, qual é a marca da infantilidade espiritual? Dependência. Porque se a gente não trabalhar a capacitação das pessoas para que elas vivam uma igreja para a glória de Deus, nós seremos sempre aqueles que terão filhos infantis que não aprendem a desenvolver a sua própria jornada espiritual. Eu tenho um filho de 9 anos de idade. Penso numa luta para ensinar esse sujeito a ser independente. É? E eu falei, cara, ontem mesmo, falei, cara, escovou o dente. Escovei, pai. Mas e essa pasta de dente em cima da pia? Ah, é, pai, tem essa parte. Calma que eu estou me desenvolvendo ainda, pai. Ele tira, ele limpa, aí vai. Mas é isso. Aí, à medida que ele vai ganhando autonomia, eu falo, Jesus, está indo embora, meu filho. Vem, filho, senta no colo do pai aqui de novo, que eu estou começando a ficar assustado com isso. Mas é isso. A missão da igreja é justamente para que nós não sejamos como crianças. Irmãos, não dá para a gente chegar a 20, 30 anos de fé se posicionando como pessoas completamente ainda dependentes espirituais. Pessoas que não leem a palavra de Deus. Pessoas que não têm uma vida dedicada à oração. Pessoas que ainda não conhecem os princípios elementares da fé. Não é essa a missão da igreja. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Como pastor, eu tenho essa missão. Eu tenho essa missão e essa obrigação de ensinar a palavra de Deus para você com integridade e fidelidade. Mesmo que isso me custe o ministério. Eu tenho essa missão de ser fiel ao texto bíblico. Mas você não é passivo nisso. Você não é passivo nisso. Você tem a missão e a obrigação, como discípulo de Jesus, de escutar, de ouvir e discernir o que é o evangelho e o que não é o evangelho. Você não está passivo nisso. Quando eu estiver diante de Jesus, e nós cremos que um dia nós estaremos diante dele, eu vou dar conta daquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Mas você também vai dar conta dos caminhos que você escolheu. E Jesus disse muito claramente, vai ter uma porta enorme, que não exige nada de você. E é uma porta bem estreitinha, assim, que você vai entrar raspando. Jesus falou, feliz é aquele que entra pela porta certa, porque a maioria vai pelo caminho mais fácil. E, por último, o alvo dessa maturidade espiritual. Qual é o alvo, então, desse caminho de levar as pessoas à maturidade, à transformação e à autonomia? E Paulo termina dizendo, até que nós chegamos, ou atingindo, a medida da plenitude de Cristo. O alvo da nossa maturidade, o alvo do nosso desenvolvimento espiritual, não é a realização dos seus sonhos. O alvo da sua maturidade espiritual não é a sua prosperidade financeira. O alvo da sua jornada espiritual é Cristo. Não há um plano maior de Deus para a tua vida do que te fazer a cada dia mais parecido com o Filho. Jesus é o sentido da vida daqueles que se declaram cidadãos do reino de Deus. E mesmo que aconteça como os apóstolos, que a gente perca tudo por causa disso, esse é o caminho daqueles que se declaram na história, seguidores de Jesus. Ouvindo a voz do Mestre dizendo, agora vocês sejam discípulos e façam discípulos. Portanto, não entenda que o alvo desse evangelho é a tua satisfação, mas o alvo desse evangelho é a sua transformação. É a sua transformação. O alvo de uma igreja bíblica é ser discípulos, é formar discípulos de Cristo. E nós, como igreja, temos a missão de repudiar e abandonar tudo aquilo que não está focado naquilo que é a palavra de Jesus. Que Deus nos faça uma comunidade discipuladora e que Deus nos faça uma comunidade de discípulos. Eu queria refletir, só para a gente terminar aqui, com uma pergunta pessoal. Primeiro, você já decidiu ser um discípulo de Jesus? Porque talvez a gente passe aqui o ano inteiro falando sobre isso e você fala assim, poxa, mas eu prefiro continuar sendo só um membro de igreja. Porque membro de igreja só faz parte da rotina, não precisa orar, não precisa lutar contra pecado. Ser membro de igreja é bem mais fácil. Mas se eu entendi a voz de Jesus, ele está dizendo, você foi chamado para ser discípulo. Você foi chamado para viver um caminho de negação e não de autorrealização. O alvo da tua vida é Cristo. O foco da tua vida é ser como Cristo. Se Deus quiser, semana que vem, a gente fala sobre o custo de ser um discípulo de Jesus. Segunda questão para a gente fechar aqui. O que você espera da sua comunidade de fé? Sério mesmo, eu queria que você olhasse assim com muita sinceridade para o teu coração. Quais são as suas expectativas a respeito da tua igreja, da tua comunidade? Que ela gere entretenimentos para você? Ou uma igreja que te ajude a alcançar o alvo que Deus colocou para a tua vida, que é o alvo de transformação da nossa vida e da nossa história. Todos os dias, eu e o Vitor, a gente ora junto. A gente, antes de sair de casa, a gente ajoelha e a gente ora juntos. E essa semana, eu olhei para o Vitor e falei assim, filho, na hora que a gente se ajoelhou, você sabe que vai chegar o dia que o Pai não vai estar do teu lado para ajoelhar com você. Você sabe que vai chegar um dia em que você vai ter que continuar isso que a gente está fazendo aqui sozinho. Ele olhou para mim e falou, pai, eu sei. E eu vou dizer para você, nunca abandone a Cristo. Nunca abandone a vida de oração. Nunca abandone a sua comunidade de fé. Nunca, filho. Porque vai chegar um dia em que você vai precisar caminhar, filho. E isso é ser igreja. A igreja é esse lugar de pessoas que seguram na mão de outras pessoas e dizem, vamos junto. Para onde? Para Cristo. Que gera maturidade, que primeiro faz os caminhos pedagógicos da fé, de ensinar a respeito de Jesus, a obedecer a Jesus, mas que dá autonomia para que outras pessoas sejam ensinadas. Isso aqui é igreja bíblica, gente. E essa é a igreja que nós precisamos ser. Uma igreja de discípulos focada em dar as mãos para outras pessoas, na fase e no momento que elas estão, até que elas sejam capazes de caminhar e seguir uma vida que glorifique a Deus. Eu oro ao Senhor, nos faça essa comunidade, Senhor, de discípulos. E focado na missão que o Senhor nos deu antes de voltar para o Pai. De discípulos e discipuladora. Pelo nome de Jesus. Amém. Amém. Fiquemos em pé.